Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesta quinta-feira, hoje, dia 13 de maio de 2021. E nós estamos aqui nessa grande solenidade de Nossa Senhora de Fátima. E hoje, aqui na Alemanha também, é aí a solenidade de Christi Himmelfahrt, que é a ascensão do Senhor. Só que nós vamos celebrar aqui no Teose, também nós vamos seguir também um pouquinho o calendário aí português, também na América Latina, a ascensão do Senhor é domingo. E hoje, então, eu vou me deter aqui com você, com aqui Nossa Senhora de Fátima. Vocês sabem que já há alguns anos, desde que eu vim para a Alemanha e desde que eu vim trabalhar com os portugueses, a minha devoção por Nossa Senhora aumentou muito, né? O meu amor por Maria aumentou muito por causa de Nossa Senhora de Fátima. Vocês sabem também que eu fui ordenado diácono na Basílica Nacional de Aparecida, né? Em Aparecida, São Paulo. Foi um dos momentos mais marcantes na minha vida, e a presença de Nossa Senhora é uma presença muito especial na minha vida. Eu voltei a rezar o rosário praticamente vai fazer já uns dois anos e meio atrás, que eu já comecei a rezar o rosário diariamente. E eu comecei a rezar o rosário por causa de uma amiga que sofreu uma cirurgia, ficou muito doente, quase à beira da morte. E aí nós tivemos que rezar muito, e hoje ela está viva, está bem, graças a Deus. Foi um dos milagres que passaram pelo rosário eu e mais um grupo de pessoas que ama muito Nossa Senhora. Nós rezamos o terço, o rosário, todas as quintas-feiras à noite. E aí então, o meu amor por Nossa Senhora aumentou de uma maneira muito grande, né? Algumas pessoas não acreditam o que eu vou falar aqui agora, né? E nós vamos falar sobre a terceira parte do Segredo de Fátima, que atualmente no nosso tempo tem tudo a ver com o que nós estamos passando na igreja, fora da igreja, no mundo, que é a revelação do terceira parte, né, do Segredo de Fátima. O Segredo de Fátima, ele é um conjunto todo, só que foi dividido em três partes, né? E nós ficamos sabendo disso, claro, por causa da Lúcia, né? As revelações foram reveladas no dia 13 de julho de 1917, na Cova da Iria, em Fátima. E ali então, Jacinta e Lúcia ouviram as mensagens de Nossa Senhora, só que o Francisco, ele não ouviu, mas ele via a visão ali que teve naquele dia 13 de julho de 1917. Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, em 1944, né, a irmã Lúcia, né, uma das três videntes de Fátima, ela redigiu então, no dia 3 de janeiro de 1944, o mistério, né, do Segredo de Fátima. A primeira parte do Segredo de Fátima, nós sabemos que os três pastorinhos tiveram uma visão do inferno. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas não acreditam mais no inferno. As pessoas acham que Deus é um Deus bonzinho, um Deus bondoso, bom, é um Papai Noel, que todo mundo vai para o céu. Não é todo mundo para o céu, não tem inferno, você pode fazer o que você tem que fazer, você é uma pessoa má, ruim, você mata, você rouba, você prostitui, você acaba com a tua vida, acaba com a vida dos outros, depois você vai para o céu. É uma bela de uma ilusão. Os três pastorinhos em Fátima tiveram uma visão do inferno e muita gente estava lá. A segunda parte do Mistério de Fátima é a consagração à Rússia, que até hoje, oficialmente, não foi consagrado. Nossa Senhora diz que a Rússia ia espalhar todos os seus erros pelo mundo. Até agora, oficialmente, não se viu nada, né? Dizer sobre uma consagração total da Rússia, as pessoas têm medo, né? Principalmente a igreja, às vezes tem medo de falar, de pronunciar e de fazer isso. Só sei que depois, então, a terceira parte do mistério do segredo de Fátima não foi revelado, né? Lúcia escreveu para o seu bispo, e depois então o bispo quis ver, e depois o bispo mandou para Roma, e na época era João 23. Pio XII não teve acesso. João 23 ali pegou, leu, mas não deu muito crédito para a coisa, né? Paulo VI também, mesma coisa. Paulo VI até foi em Fátima, né? Paulo VI até foi, mas ficou muita coisa em segredo, ficou muita coisa e ficou um mistério muito grande com a terceira parte da revelação de Fátima. Depois, em 1981, um ano antes, né, do meu nascimento, aconteceu aquela tragédia na Praça de São Pedro, onde o Papa João Paulo II foi atingido pelo tiro, né? O Ali, que mandou ali, que atirou nele, esse atentado que teve. E depois, então, João Paulo II começou a se interessar muito sobre o mistério de Fátima por causa da terceira parte que nós vamos ler agora. Nós vamos comentar um pouquinho hoje no Teose, esse Teose tão especial, esse Teose de Nossa Senhora de Fátima. E aí, então, começaram a dar uma certa importância, mas foi revelado só no ano 2000. Né? Essa terceira parte aqui, do Segredo de Fátima, foi revelado só no ano 2000. E aí, então, teve muita decepção, né? Quando foi revelado o segredo, as pessoas perguntaram assim, mas foi para isso? Eu lembro que eu estava no seminário, né? Tinha 17 anos, estava no seminário, e eu lembro que os padres teve uma decepção muito grande, né, com o segredo de Fátima, né? Era isso, então? Que bobagem, não sei o quê. E até hoje há um grande descrédito, né? Eu já ouvi da boca de muito padre dizendo que a imagem de Nossa Senhora de Fátima está ali no fundo, né? A minha imagem de Nossa Senhora de Fátima, que eu ganhei da comunidade, está ali no fundo. As pessoas falam, isso é bobagem, não sei o quê. Olha, a igreja, ela não obriga você a acreditar. Ela não obriga você a acreditar. Guadalupe, Fátima, Medjugorje, tem a outra lá muito famosa, né? Lourdes, Gandabal, né? Não, você não é obrigado a acreditar. Não estamos falando que você é obrigado a acreditar. Eu estou falando que eu acredito. E eu levo a sério. Levo a sério as coisas de Nossa Senhora. Agora você é livre para fazer o que você quiser. Você não acredita, critica, não tem a devoção à Nossa Senhora, não reza o texto, não reza o rosário. Cada um paga, no final, pelas consequências da sua própria vida. E isso daí não vai ter jeito de você correr. E aí, então, Lúcia escreve assim, escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, que me mandais por meio de Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Bispo de Leiria, de vossa e minha Santíssima Mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, agora começa aqui uma visão, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagava-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia, penitência, penitência, penitência. Então os três pastorinhos, Jacinta, a Lúcia e o Francisco, eles viram Nossa Senhora, e viram então do lado esquerdo de Nossa Senhora um anjo com uma espada flamejante, vinha com a espada flamejante para o mundo, e os raios de Nossa Senhora impediam isso. Olha, isso daí é Apocalipse puro, né? Se você lê Apocalipse, você vê que os anjos flamejantes, né, que vêm para o julgamento final da Terra, não tem novidade nenhuma para quem tem um pouco uma noção de espiritualidade. para quem tem uma noção de Apocalipse, um pouquinho de Bíblia, né? O anjo que vem para julgar ali aqueles, e Nossa Senhora, com os raios dela, está dizendo: não, calma, ainda há uma chance para conversão, ainda há uma chance para os meus filhos. Tem muita gente rezando, tem muita gente rezando o rosário, tem muita gente com a devoção ao Sagrado Coração, ao meu Sagrado Coração, como ela pediu no segundo, na segunda parte do Segredo de Fátima, expandir a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Não tem nada de novidade nisso. E olha, nesses tempos que nós estamos vivendo, em tempo de apostasia, em tempo de desmandos no clero, nos ministros, em leigos, né? Nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo que a pandemia teve momentos de reerguimento para muitos, mas muita gente também se perdeu, vamos dizer a verdade. Muita gente se perdeu. Isso que aconteceu aqui na Alemanha essa semana, né? Padres abençoando casais homossexuais. Nada contra os homossexuais. A igreja respeita os homossexuais, mas existe a conversão, a mudança de vida. Nós acreditamos em outra coisa. Eu posso acreditar. E isso não é preconceito. Hoje, com certeza, esse anjo com essa espada flamejante vem com toda a força, sabendo que é o último momento, né? Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, sabendo que resta um pouco tempo, né? O demônio está solto. E Nossa Senhora, com o seu manto, com seus raios, aqui, como dizia aqui a Lúcia, com os seus raios, né? Apagavam-se com o contato do brilho da mão direita que expedia Nossa Senhora ao seu encontro, né? O anjo apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, dizendo: penitência, penitência. O que é penitência? Penitência é você abraçar a cruz. Penitência é você mudar de vida, é conversão. E é agora, e é hoje. Não tem nada de novidade. E aí então continua aqui Lúcia: e vimos numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante como se veem as pessoas num espelho, quando diante passa um bispo vestido de branco. Tínhamos o pressentimento que era o Santo Padre. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas subir num escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de tronco tosco, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio a ruínas e meio trêmulo, com um andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Olha, isso aqui é... Quem assistiu... Eu não quero aqui deduzir nada, mas quem assistiu aquela oração do Papa Francisco na pandemia, ele indo na igreja ali onde está o crucifixo, né? Que também é o crucifixo do milagre, né? Que venceu uma pandemia, né? Você vê ali, olha, o Santo Padre atravessava uma grande cidade, Roma, em meio a ruínas e meio trêmulo, com um andar vacilante, acabrunhado de dor e pena. Aquilo lá foi chocante para a igreja, aquele momento ali, né? E indo, orando pelos cadáveres que encontrava pelo caminho. Morreu muita gente na pandemia e continua morrendo. No Brasil, vai para mais de 500 mil de pessoas mortas. Muita gente morreu na pandemia. É, de fato, ou não é os fins dos tempos? É evidência. É evidência. Você pode acreditar, não pode acreditar, que maluquice, que coisa, né? O que o padre tá falando, o que é isso, que coisa é essa? Mas, olha, é claro, foi escrito isso aqui em 1944. 1944. E ali vai dizer, né? Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares. Cavalheiros e senhoras de várias classes e posições, sobre os dois braços da cruz, estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal nas mãos, recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus. Aqui é a interpretação daqueles que querem dar a vida pelo Senhor. O sangue dos mártires são semente de novos cristãos. O sangue de religiosos, o sangue do Papa, o sangue de bispos, religiosos, padres, sacerdotes, está aqui escrito, bem escrito, né? De leigos, de pessoas que querem converter num mundo tão mau, num mundo tão demoníaco, num mundo onde nós não temos mais esperança nenhuma em nada deste mundo, aqui há uma grande esperança. Recolhiam sangue e irrigava as almas daqueles que se aproximam de Deus. Todas as vezes que você aproxima de Deus, você está sendo irrigado pelo sangue dos mártires. Todas as vezes que você escuta o teose, todas as vezes que você reza o rosário, todas as vezes que você vai na missa, você está sendo irrigado pelo sangue dos mártires. De pessoas, nesse nosso tempo, que está dando a vida por aquilo que é certo. No nosso tempo, o tempo aonde tempo do mal, né, que nós estamos vivendo. O tempo onde as pessoas estão procurando o prazer deste mundo, os prazeres mundanos, né? O mundo hoje procura os prazeres mundanos. O prazer deste mundo hoje as pessoas procuram. E o prazer deste mundo não nos leva a nada, nos leva ao inferno, e se a gente não nos converter, se a gente não voltar o nosso coração para Deus, se a gente não ir buscar, não irrigar a nossa alma quando nós nos aproximamos de Deus. A mensagem é clara, muito clara nesse dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos nos aproximar de Deus. Vamos nos converter, vamos nos aproximar de Deus, porque nós não sabemos a hora onde tudo vai acabar, aonde vai ter uma intervenção divina, aonde que vai essa profecia ser realizada para valer mesmo. Aqui, essa visão de Nossa Senhora de Fátima, vamos voltar para Deus. É tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo de voltar para Deus, de todo o coração, com toda a tua alma. É tempo de oração, é tempo de missa, é tempo de rosário na mão. Só assim, e com ela, o Sagrado e Imaculado Coração de Maria vai triunfar. O coração de Maria vai triunfar pelo rosário e pelas pessoas que se aproximam de Deus. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus e hoje Nossa Senhora de Fátima, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.